Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Vou preparar-vos lugar. Jesus em João. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domínio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé.
Comentários sobre a mensagem Tenhamos Fé. Geralmente, devido às atribulações do dia a dia que nos cercam o tempo todo, nós passamos a maior parte do nosso tempo ocupados com as nossas obrigações. E aí nós não percebemos que muitos daqueles desencontros, daqueles problemas que acontecem no nosso cotidiano, eles poderiam ser resolvidos ou simplesmente afastados unicamente pela ação direta e efetiva de uma prece. Mas como estamos envolvidos com a agitação de circunstâncias, de fatos que ocorrem na nossa vida, nós temos dificuldade para fazer silêncio e elevar o pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos assista naquilo que estamos precisando. Mas é preciso que nós conheçamos as propriedades da prece, porque só assim nós vamos fazer dela uma fonte diária, maravilhosa, de refazimento, de forças, de consolo que vai nos rejubilar e enternecer. O ser humano é autor da maioria das suas aflições, e ele poderia se poupar de angústias maiores se soubesse agir com sabedoria, com prudência. Porque, na realidade, essas misérias, elas são nada mais do que resultado das várias infrações que cometemos diante das leis divinas. Se nós não ultrapassássemos o limite do necessário para viver, nós não teríamos as consequências que são desastrosas e que são geradas exatamente pelos excessos. A atitude de louvar a Deus, nós sabemos, é um hábito muito antigo e ela surgiu em tempos remotos da antiguidade, quando o homem primitivo ele ainda dava seus primeiros passos em direção a Deus, até sem saber para quem eles estavam se dirigindo. Então, desde a sua origem, o ser humano, ele já deixava transparecer uma percepção de que existia algo maior, mais poderoso, que governava a sua existência. E esse sentimento que é inato, e o germe desse sentimento, tendo sido depositado nesse homem, ainda em estado latente, esse sentimento veio a eclodir, veio a ampliar com o passar dos tempos. E essa convicção que existe um poder divino é o que nós chamamos de fé. Muitas pessoas pensam que a fé ela é uma virtude mística. Mas, na realidade, ela se trata de uma grande força atrativa. E quando ela está aliada ao poder de influenciação da prece, ela é capaz de cessar imediatamente as perturbações que estão em processo de andamento. Porque a oração, ela é um sustentáculo para o equilíbrio da alma. Mas ela só não basta. É preciso que ela esteja sempre apoiada sobre uma fé viva na bondade do Pai. E a fé, ela é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. E a prece é a sua filha primogênita. Mas nós precisamos distinguir a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Porque a fé cega, ela aceita o falso como verdadeiro e acaba se chocando constantemente com a razão por conta disso. Quando ela é levada ao excesso, ela acaba produzindo o fanatismo, que acaba se impondo sobre tudo e acaba exigindo uma abdicação do nosso raciocínio e do nosso livre-arbítrio. Mas a fé raciocinada, pelo contrário, ela se apoia sobre fatos e sobre a lógica. Então ela não deixa nada obscuro que possa nos atrapalhar, que possa nos deixar ainda com alguma insegurança. Então é preciso que a gente entenda aquilo em que estamos crendo. Porque a fé, ela produz, assim, uma espécie de lucidez. E é essa lucidez que nos faz ver a verdadeira finalidade para a qual todos estamos destinados e quais os meios de poder atingi-la. Por isso que a fé é um exercício de inteligência, e é um dos primeiros elementos para o progresso, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Palavras de Allan Kardec. Mas a fé, ela também deve ser humilde. E aquele que possui a fé deve colocar sua confiança no Criador muito mais do que em si mesmo. A fé sincera, ela é sempre calma, porque ela dá paciência para aquele que precisa e sabe esperar, porque ela tem o seu apoio, o seu ponto de apoio na compreensão. Já na fé incerta, aparecem os sintomas de ansiedade que acabam revelando uma insegurança diante da força de Deus e das suas leis. Também quando a fé é movida pelo interesse, a pessoa acaba se tornando colérica e acredita que pode suprir as suas necessidades usando de violência. Por exemplo, uma pessoa quando se sente intranquila e ansiosa, ela acredita que as coisas têm de acontecer segundo seus próprios caprichos, ou seja, da forma e no momento em que ela determina. Já a calma é um sinal de confiança e de que a rogativa será levada a Deus e ouvida por Ele. Já a violência é uma prova de fraqueza, uma prova de dúvida sobre si mesma e sobre a sabedoria maior do nosso Pai. Então, se as pessoas tivessem consciência da força que têm em si e quisessem colocar a sua vontade a serviço dela, elas seriam capazes de grandes realizações. Porque através da sua mente, o homem age sobre o fluido universal. E com isso ele modifica as suas qualidades e dá a ele uma impulsão irresistível. E aquela pessoa que junta ao fluido universal uma fé ardente, ela pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, apenas com isso ela pode operar fenômenos que, na verdade, não são senão a utilização das faculdades mentais e a ação de uma lei que é natural. Mas para isso é necessário domar a si mesmo, domar as más influências do pensamento. E as maneiras mais eficazes são a vontade acompanhada da prece, a oração fervorosa e os esforços sérios como meio de renovar a sua intimidade. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.